entrevista.
Sem a presença de Benjamin Netanyahu e de representantes do Hamas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem no Egito o acordo de cessar-fogo de Gaza. Depois de 2 anos de guerra, a proposta apresentada por Trump no fim de setembro tem 20 tópicos divididos em fases. A primeira parte, ou a primeira fase, foi concluída também ontem com a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Vamos conversar agora com Ivan Godoy, que é jornalista especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, o fato de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e algum representante do Hamas não terem participado da assinatura do acordo enfraquece essa, digamos assim, iniciativa capitaneada por Donald Trump?
Não acho que enfraqueça. Na verdade, estavam presentes, além dos negociadores desse acordo, né, que foi Trump, né, e os líderes do Egito, do Catar e da Turquia, né? Que foram os Estados Unidos, Turquia, Catar e Egito, foram os 4 países que foram, que negociaram esse acordo com o Catar, com Israel e com o Hamas. Agora, além desses líderes, né? Havia líderes dos principais países europeus, né, presentes, né, no momento, né? O encontro reuniu ao redor de líderes de mais de 20 países. Então, eu acho que essa ausência não enfraquece, o acordo. A questão toda é que falta ainda vários assuntos a serem resolvidos. Por exemplo, inclusive, quanto à troca de reféns, foram trocados, digamos, troca de reféns por prisioneiros palestinos, foram trocados os reféns israelenses vivos, né? 20 reféns, né, foram liberados, né, já estão, estiveram com as famílias, estão sendo submetidos a exames. E também foram soltos ao redor de 2.000 palestinos. Uma parte desses palestinos voltou, a maior parte, mais de 1.700, voltaram para a faixa de Gaza. Era gente que foi presa na faixa de Gaza durante a guerra. E também um grupo foi para a Cisjordânia e ao redor de 160 foram mandados para o exílio. Aqueles que eram considerados por Israel mais perigosos foram mandados para o exílio. Eles foram levados ao Egito, primeiramente, e daí ficaram no Egito ou em outros países que queiram recebê-los. Mas há um problema que não se resolveu ainda na primeira fase, que é a questão da entrega dos corpos dos reféns que morreram. São 28 reféns estariam mortos, né? É o que se considera. E o Hamas só devolveu 4 corpos. No momento foram identificados, desses 4 foram identificados um refém israelense, que estava participando, um jovem que estava participando daquele festival de música, e um refém nepalês, que era um trabalhador do Nepal, que estava trabalhando num dos kibbutz atacados. Agora, há uma compreensão sobre a dificuldade de encontrar esses corpos. Ou seja, isso possivelmente não será um motivo para o reinício da guerra, essa demora na devolução dos corpos. A Cruz Vermelha Internacional, hoje de manhã, soltou uma nota dizendo que é difícil encontrar os corpos, porque esses corpos foram enterrados, mas toda a faixa de Gaza foi intensamente bombardeada. Então diz que encontrar os corpos no meio desses escombros tem uma dificuldade. Então se supõe que tem que haver uma compreensão por parte de Israel. Israel já mostra uma certa compreensão de que vai haver uma demora na entrega desses corpos. Fala-se, inclusive, que talvez alguns corpos nunca sejam descobertos, porque simplesmente Gaza se converteu numa espécie de área de demolição, né? Então, é realmente difícil encontrar esses corpos. Agora, essa seria a primeira fase. Agora, tem outras coisas, outros problemas, né? para a continuação desse acordo. Por exemplo, a questão sobre quem vai governar a faixa de Gaza, né? E também a questão do desarmamento do Hamas. Então, são dois aspectos que a gente pode falar mais sobre esse tema, que é importante.
É verdade. Então, vamos falar então desses desafios, Ivan, a partir de agora, porque Trump foi lá, tirou foto, pousou, mostrou a assinatura dele no acordo, ou seja, na parte assim de divulgação foi, digamos assim, um sucesso. Mas agora tem o dia a dia, né, a realidade da implementação do acordo. São 20 pontos, ou seja, é muito ponto ainda para ser cumprido, e alguns estão muito vagos, né? Então eu gostaria que você falasse dos desafios a partir de agora para a efetivação dos próximos pontos do acordo.
Bom, há dois grandes desafios, ou até digamos, há três pontos principais. Bom, primeiro, o desarmamento do Hamas. O que acontece? O Hamas, ele está reocupando o poder nas áreas de onde saíram as tropas israelenses, que elas, nessa primeira fase, se retiraram de uma parte da faixa de Gaza, né? E eles estão se concentrando em áreas mais próximas às fronteiras da faixa de Gaza. E o Hamas reocupou essas áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma certa tolerância dos próprios Estados Unidos, o próprio presidente Trump falou, e também outros setores, que num primeiro momento, efetivamente, o Hamas tem mesmo que controlar aquilo, porque senão é o caos total, né? Enquanto não chega essa força de paz internacional e não é criada uma espécie de polícia palestina independente, alguém tem que tomar conta da área, né? Então, se supõe que nos primeiros dias o Hamas ainda tem que, as forças do Hamas tem que controlar aquilo, até para a questão da entrada dos alimentos, que é outra questão, né? Que então começaram a entrar os alimentos. É preciso que entrem 600 caminhões de alimentos por dia. Esse é o cálculo para que volte à normalidade, né? Digamos, a segurança alimentar, porque é sabido que houve problemas de fome na faixa de Gaza e evidentemente de falta de comida, isso é certo, né? E os primeiros caminhões agora que já estão entrando estão sendo saqueados. A população desesperada, a Palestina desesperada, está saqueando os caminhões, né? Os filmes mostram, os vídeos, né, que vem já que estamos vendo na TV, nas redes sociais, mostram as pessoas subindo nos caminhões. Então está sendo um pouco a lei do mais forte, né? Quem pode pega as caixas de comida, né? Mas tem que se organizar essa entrega dos alimentos, e o único jeito é tendo alguma força armada controlando aquilo. Mas outra coisa, a entrega também de remédios. Começaram a entrar os remédios, inclusive carregamento de insulina, né? Você pode imaginar uma pessoa que tem problema grave de diabetes sem insulina, né? Então, estava faltando insulina, então está entrando insulina. É até interessante, o chefe da Organização Mundial de Saúde disse que o melhor remédio é a paz, né? Com a paz vai poder se estabilizar essa entrega de alimentos, né? Que está faltando, não só de alimentos, como de remédios, né? Na faixa de Gaza. Agora, vamos falar então, a questão do desarmamento do Hamas, não está muito claro. O Hamas, ele diz que aceita se desarmar, mas ele quer uma solução para a questão palestina. Então, está um pouco, isso pode provocar problemas, não agora nesse momento, como eu digo, que alguém tem que controlar a área, mas dentro já de algum tempo tem que começar o desarmamento do Hamas. É uma parte importante do acordo. Então isso pode trazer problemas se o Hamas se resistir à entrega das armas, né? E realmente entregar o poder na faixa de Gaza. O segundo ponto também, fora tudo isso, é como vai ser esse governo palestino. Seria um governo palestino tecnocrático, né? Com técnicos, gente não ligada ao Hamas, e que esse governo seria supervisionado por uma entidade internacional dirigida pelo próprio Trump, né? Então, na verdade, esse é outro ponto, como se daria isso? E também, que países participariam dessa força de paz? Fala-se alguns países árabes, tem que ver também se Israel, porque haverá, naturalmente, Israel terá que aceitar, né? Aceitar os países, os soldados, e vai ter que dizer, aceito desse país, mas não aceito daquele outro, né? Então, seriam países que fossem aceitáveis tanto para Israel quanto para a parte palestina. Então, como eu digo, são problemas ainda. Quem vai governar, né? Quem vai, como será essa tropa de paz que vai controlar o território e como é que será o desarmamento do Hamas. E aí temos os outros desafios a longo prazo, que são qual será a solução para o chamado problema palestino, porque o próprio Trump, hoje mesmo, o Trump falou que ele não tem uma ideia clara sobre essa solução de dois estados, que já é apoiado pela imensa maioria dos países do mundo, né? Inclusive os países da Europa já reconheceram, a maioria dos países europeus já reconheceu o Estado palestino. Mas há uma resistência em Israel a um Estado palestino que fique junto com Israel. Israel alega questões de segurança. O próprio Netanyahu falou que Gaza era um Estado palestino independente e que virou um foco de terrorismo, na opinião dele. Então, essa é a questão. Então, tem vários assuntos pendentes e temos que observar. Agora, o importante é que, no momento, as armas se calaram, né? Voltou a paz. Isso é muito importante depois de 2 anos de guerra.
Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação, sua análise. Um abraço para você, até uma próxima.
Até uma próxima.